Renovo as boas tardes a todas as senhoras deputadas e senhores deputados presentes, quer presencialmente, quer aqueles que nos acompanham por videoconferência. Estamos aqui para dar início a esta audiência solicitada pelo Movimento Nacional Associativo Académicas, que é um movimento composto por 8 associações académicas, mais concretamente das universidades de Aveiro, Algarve, Beira Interior, Coimbra, Évora, da Universidade do Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro. Nós temos aqui a representar este movimento nacional, designado como Académicas, o Sr. Presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro, António Alves, ali presente, e o Sr. Presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro Interior, Ricardo Nora, a quem saúdo desde já, em nome da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Umas pequenas notas só para regular esta audiência, e que tem a ver com a metodologia de participação. Temos a participação presencial, conforme verificam, e também por via digital. E depois temos a grelha de tempos que vos foi dada a conhecer, e que eu relembro aqui. Cabe ao movimento Académicas a intervenção inicial, com 10 minutos, e depois todos os grupos parlamentares presentes, ou por via presencial, com 3 minutos cada grupo parlamentar ou deputado. Cabe concluir esta audiência a entidade visitante, com um final de 10 minutos, naturalmente, respondendo às questões que as senhoras deputadas e os senhores deputados poderão e deverão colocar. Portanto, estamos em condições para só mais um pequeno pormenor, o facto de, quando falarem, podem falar aleatoriamente, podem passar a palavra se entenderem que se vão complementar, carregando no botão verde, e, portanto, têm acesso... Portanto, a opção que esta audiência é gravada, em registro vídeo e registro sonoro também. E depois temos para controle, lá ao fundo, o cronómetro que nos vai dar orientação para o tempo, sem perturbar o andamento da sessão. No entanto, sempre que o tempo seja ultrapassado, eu dou um clique neste sinal sonoro para dizer que o tempo que está passado, normalmente uns segundos a mais, para que os intervenientes possam concluir. Isto vale quer para os nossos convidados como para os senhores deputados e as senhoras deputadas. E, portanto, estamos em condições de iniciar esta audiência das académicas e eu dava a palavra desde já a o António Alves. Naturalmente, seja bem-vindo, tenha a bondade, lembro os tais 10 minutos de intervenção. Muito obrigado.
Obrigado.
Pode falar sem máscara, se entender que pode fazer, porque é permitido, desde que não tenha...
Se sentirem que está abafado, eu tiro, se não ouvirem bem. Excelentíssimo Sr. Presidente da 8ª Comissão da Ciência, do Ensino, da Ciência, Juventude e Desporto, excelentíssimos senhores e senhoras deputados da Assembleia da República, pertencentes à 8ª Comissão, a todos os portugueses que nos seguem pelas vias digitais, Como foi aqui apresentado, o Movimento Académicas é constituído pelas Associações Académicas do Algarve, da Aveiro, da Beira Interior, de Coimbra, Évora, Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro. Iniciamos a nossa primeira intervenção afirmando aquilo que é a nossa intenção, a marcar presença nesta mesma comissão. Queremos apelar claramente a um aumento de financiamento do ensino superior em Portugal, de forma a que se verifique neste nível de ensino, uma maior capacitação para responder às exigências que atualmente encontramos e que expomos de seguida. Entendemos que a educação superior é necessária para a qualificação do país, devendo esta ser capaz de responder não só aos problemas profissionais, mas também de âmbito social. Desta forma, reforçamos a necessidade de estabelecer a verdadeira autonomia das instituições de ensino superior, para que as mesmas não estejam reféns das decisões políticas e para que sejam igualmente capazes de se diferenciar estrategicamente e não por força das condições financeiras das instituições. Cada universidade é única e deve ser capaz de desenvolver de forma independente para que, com base no conhecimento que cria, seja capaz de promover desenvolvimento e assegurar um futuro mais promissor. Nesse sentido, verificamos a necessidade de investimento nas instituições, para que sejam estas mesmas espaços de futuro. Espaços de qualidade com condições necessárias ao desenvolvimento da atividade letiva, bem como para o desenvolvimento da atividade em espaço fora de sala de aula, com ambientes de trabalho individual ou coletivo, ou para atividades de cariz social, cultural ou desportivo, estas que pautam de sobremaneira o cotidiano das instituições de ensino superior. Adicionalmente, acreditamos ser fundamental garantir recursos humanos e materiais para a concretização das atividades pedagógicas. Às problemáticas que vimos assistindo no ensino superior, atualmente acentuadas pela pandemia, juntam-se os problemas decorrentes deste novo contexto. Nesse sentido, é urgente a criação de linhas de financiamento para a aquisição de material de apoio à atividade letiva. No atual panorama, é fulcral o reforço da capacidade para a aquisição de materiais como microfones e câmaras para as salas de aula nas nossas universidades e de computadores e internet para os alunos. Ambos essenciais para o exercício de lecionação no modelo misto, o qual se encontra em vigor na maioria das universidades aqui representadas. Sem aumento de recursos humanos e materiais de apoio à atividade à distância, o desenvolvimento da atividade letiva fica naturalmente comprometida. Juntamente com o ponto anterior, e porque este será um momento de definição estratégica para a década, importa frisar a necessidade de um investimento nas infraestruturas das universidades, as quais enfrentam diversos problemas estruturais e que comprometem o sucesso do ensino superior. Aquilo que nós também gostaríamos aqui de propor era a criação de uma linha de apoio neste sentido, de investimento infraestrutural, semelhante àquele que ocorreu com o programa de investimento e despesas da administração pública, e neste caso, particularmente para as instituições de ensino superior. Agora queria passar a palavra ao meu colega Ricardo.
Bem, tenha a bondade, Ricardo.
O ensino superior deve ser de qualidade e este deve ser o vetor que direciona o caminho a ser seguido pelas nossas universidades, fazendo acontecer e não esperando que lhes aconteça, porque apenas com academias fortes será possível o desenvolvimento do país. Aliado à qualidade, acreditamos que o ensino superior deve ser de acesso universal, assente no mérito e com uma ação social direta e indireta forte. Neste âmbito, a necessidade de redução dos custos inerentes à frequência do ensino superior é fundamental para que todos tenham igualdade de oportunidade de acesso. Deixamos ainda nota de que os custos associados à frequência do segundo e terceiro ciclo são exageradamente expressivos e desfasados com os restantes ciclos de ensino, colocando em causa o desenvolvimento do país em matérias de maior qualificação e investigação. Não obstante, não podemos deixar de felicitar a recente subida de 16 para 18 IAs no regulamento de atribuição de bolsas. O momento da pandemia vem acentuar as desigualdades entre os estudantes, pelo que o trabalho em prol da ação social deve ser intensificado. Observamos também a subida generalizada do complemento ao alojamento para privados. Mas estranhamos que o mesmo não tenha sido aumentado para os serviços de ação social, atualmente em 17,5%, valor esse que não cobre despesas necessárias para as alterações advindas da Covid-19, nem os investimentos necessários para a requalificação das estruturas atuais. Ainda sobre o alojamento, no início da legislatura foram apresentadas soluções como o plano de alojamento. Esperamos e desesperamos pela sua concretização, com taxas de execução conhecidas por todos e largamente aquém das expectativas. É urgente dar seguimento a este plano e colocá-lo em execução. O problema é ainda agravado, naturalmente, por esta situação pandémica em que vivemos, tendo sido apontado como solução pelo governo português os protocolos com a Movi Jovem, associações hoteleiras e de alojamento local às instituições de ensino superior. Tal solução surge a 18 de setembro, a 5 dias de começarem as aulas na Universidade da Beira Interior e a 10 dias de começarem as aulas nas restantes universidades, evidentemente fora de horas. Solução essa que vangloriava, que se vangloriava em 4.500 camas, sendo certo que nestas 7 universidades presentes neste movimento contam apenas com 167 camas, novas camas, ou seja, 3% do anunciado. Em suma, no alojamento é necessário, primeiro, capacitar os serviços para qualificarem as suas estruturas, e, em segundo, o aumento, a longo prazo, do número de camas para estudantes. Não podemos deixar ainda de reforçar a necessidade do aumento de financiamento dos serviços de ação social e é de salientar também o esforço que tem sido feito ao longo destes últimos meses, em que estes têm acumulado prejuízos, vastos prejuízos, com os seus custos fixos, que tiveram de continuar a suportar e pela sua não execução de certos serviços. Além destas perdas, foram também eles que suportaram os custos de apoio de emergência humanitária e de resposta imediata para a redução do abandono escolar, bem como ao desenvolvimento de programas de apoio informático para os seus estudantes, suportados, mais uma vez, e até o momento, por estas instituições. Estamos, por isso, preocupados com a manutenção da qualidade na alimentação e outras ofertas da ação social indireta que os serviços de ação social disponibilizam. Acreditamos ainda no ensino superior como um agente que contribui para a sociedade e, por isso, também como potenciador da descentralização e coesão territorial, pelo que apelamos ao crescimento descentralizado do ensino superior universitário em Portugal.
Nós, para finalizar esta intervenção inicial, gostávamos também de explicar as principais razões pelas quais levaram estas associações académicas, estas 7 das universidades portuguesas, a juntarem-se e criarem este movimento. A nossa organização, a nossa atividade é muito semelhante e entre nós, mas diferente com algumas estruturas estudantis que existem a nível nacional. E, de facto, aquilo que nós sentimos nos últimos anos era que, por vezes, as nossas instituições, as nossas associações académicas, muitas das vezes não estavam representadas nos devidos sítios, nos devidos locais. E, de facto, nós, nos últimos meses, fizemos um esforço para que as nossas estruturas, para que as nossas universidades, os nossos estudantes sejam ouvidos, daí também temos pedido esta audiência, de alguma forma inédita até então. E puxando também um bocadinho a brasa à nossa sardinha, há um ponto que nos preocupa, que diz respeito àquilo que é o financiamento das nossas associações académicas, por via do programa de apoio estudantil do IPDJ, que já nos temos vindo a queixar que, de facto, nos últimos anos, aquilo que está na lei e a aplicação do regulamento de atribuição deste apoio não está a ser cumprido. Eu dou exemplo, por exemplo, da Associação Académica da Universidade de Aveiro, em que, pelo valor que está, pela fórmula que está na lei, que tem apenas um fator variável, que é o número de estudantes da instituição de ensino superior que nós representamos, para além do salário mínimo nacional, e o cálculo que nós fizemos, sem a majoração, que a majoração dá um bónus até 5%, seria de 149 mil euros e mais uns euros, 149 mil, e aquilo que nos foi atribuído foi 87 mil euros para este ano, sem majoração. Esta realidade já está a acontecer há alguns anos, é transversal a todas as associações académicas. Os números são apenas a título de exemplo da instituição da Associação Académica da Universidade de Aveiro, e queríamos também partilhar a nossa preocupação para este ano. Este ano é fundamental que o programa de apoio se continue forte e terá um impacto central naquilo que é a manutenção das nossas instituições neste ano atípico em que tivemos uma quase total inatividade. Este apoio do IPDJ pode ser essencial para a manutenção das nossas instituições, para a manutenção dos postos de trabalho que nós criamos nas nossas estruturas profissionais, e não queríamos ver, por via da pandemia, sairmos de alguma forma prejudicados com este contexto, e gostávamos também de ver asseguradas estas condições. Queria então agradecer também a atenção de todos.
Muito bem. A mesa que agradece, e agradece duplamente, quanto à questão da gestão do tempo, que é sempre uma questão muito complicada, portanto, para dizermos tudo o que temos para dizer, muitas vezes em tão pouco tempo, mas é assim que tem que ser, e a questão está regulada e vamos respeitar o máximo possível a proximidade da gestão do tempo que nos está destinado. E para dar sequência a esta audiência, eu vou dar desde já a palavra, de imediato, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Senhora Deputada Maria Begonha. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, começar naturalmente por ainda não tinha estado aqui presente, portanto, os senhores deputados e senhoras deputadas, mas sobretudo cumprimentar o movimento académicas, na pessoa naturalmente dos presidentes aqui conosco e naturalmente reconhecer desde o momento em que fundaram este movimento, reconhecer o papel também de representatividade e naturalmente de representação dos direitos e das questões à volta da promoção do ensino superior de qualidade, mas também democrático e também, obviamente, cumprimentar pelo papel que têm tido desse ponto de vista. Depois de ouvir a vossa intervenção e o conjunto de preocupações, parece-me que é importante dizer que há um conjunto de preocupações naturalmente e dificuldades que nós, Partido Socialista, naturalmente acompanhamos também com preocupação, mas, de facto, nos últimos quase 100 anos, quase 6 anos, muito em particular também este Orçamento 2020, nós temos uma prioridade política muito clara com a democratização do ensino superior, com potenciar de facto a sua universalidade, não apenas a questão do ensino de qualidade, mas justamente ir retirando os obstáculos à frequência no ensino superior. Isso é mais do que claro, algo que eu creio que é algo que também nos aproxima, porque é uma prioridade para nós que o Estado venha a ter cada vez mais, e temos tido uma estratégia coerente nesse sentido, de ano para ano um papel reforçado e mais interventivo no ensino superior. Isso é verdade com as conquistas dos últimos anos, o que não é dizer que os problemas estão todos ultrapassados, mas com a descida de propinas, com o aumento das bolsas, ainda que tenhamos naturalmente problema com o alojamento e com a habitação jovem, é também verdade naturalmente com a execução do Plano Nacional de alojamento e, portanto, este conjunto também de conquistas, quer na ação social direta como indireta, e sobretudo ultrapassamos também esta questão do paradigma de propina ou ação social e, portanto, temos hoje também bolsas que não se limitam apenas a ajudar a propina. Estas conquistas, naturalmente, remetem-nos para ultrapassarmos alguns dos problemas que podíamos estar a enfrentar com ainda maior gravidade este ano, mas também, naturalmente, não ignoramos que, apesar destas conquistas, e apesar de termos um orçamento já este 2021, que também traz boas notícias do ponto de vista do reforço da ação social para os estudantes e da descida da propina, não podemos ignorar que estamos perante uma crise diferente que trouxe urgência a velhos desafios, continua naturalmente a ser difícil e caro estudar e particularmente estudar longe de casa, temos novos desafios do ponto de vista também de estudar em segurança, com saúde e acesso aos meios digitais, portanto alguns dos novos desafios também na área da saúde mental e alguns desafios que de tudo temos feito, naturalmente não apenas o Partido Socialista, também com os partidos muitas vezes à nossa esquerda, mas para este aumento constante, progressivo, de ano para ano, de melhoria das condições de vida dos estudantes e de minimizar os custos para as famílias. Mas estando nós justamente a entrar nesta discussão orçamental 2021 e dado as questões que aqui trouxeram, talvez a pergunta que eu gostava de vos colocar era justamente, dado o quadro de preocupações que têm, que contributo é que também gostariam de dar mais concretamente, que nós também, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós grupos parlamentares aqui, possamos também levar como preocupações e reflexão para aquela que venha a ser ainda a proposta deste orçamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela compreensão. Também, relativamente à gestão de tempo, antecipou relativamente à chamada do sinal sonoro. Eu dava de imediato a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Alexandre Poço. Desde já pode usar a palavra. Lembro só os 3 minutos de uso da palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Aproveito, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, para dirigir uma saudação especial, um cumprimento ao movimento Académicas e aqui aos dois presidentes, e neste caso dois dirigentes representantes deste movimento. E da parte do PSD, gostava também de realçar de que acompanhamos as vossas preocupações, destacava aqui sumariamente algumas preocupações que mencionaram e que têm sido também alvo de trabalho político e também de iniciativas nesta Assembleia da República da parte do nosso grupo parlamentar, nomeadamente temas relacionados com a ação social, o alojamento, o financiamento do ensino superior, a preocupação neste e em particular neste ano letivo com a possibilidade de um aumento do abandono escolar que preocupa muito o PSD. Muitas vezes ouvimos da parte da tutela um discurso de que a autonomia que concordamos, mas que não pode ser motivo para uma desresponsabilização total da parte da tutela e, por isso, somos muitas vezes céticos quando ouvimos falar sucessivamente deste Governo da parte da autonomia responsável e da capacidade da autonomia responsável das instituições poder ser suficiente para o dia-a-dia do ensino superior e, defendendo a autonomia, o que não acompanhamos é um sentimento de responsabilização sucessivo que vamos encontrando no atual Governo e no atual Ministro do Ensino Superior. Gostava, em particular, de referir que a vossa primeira preocupação, uma das principais preocupações, tinha necessário a ver com a adaptação tecnológica das instituições, de faculdades, de politécnicos, do dia-a-dia de uma faculdade. E, nesse sentido, dizer que esta é também uma preocupação que levou o PSD recentemente a aprovar um projeto de resolução nesta casa, contou apenas com os votos contra do Partido Socialista, em que se propunha um programa de adaptação tecnológica especificamente pensado para acompanhar esta situação pandémica de forma a que alunos, docentes e instituições não sejam prejudicados com este ensino misto, com esta adaptação que temos vivido nos últimos meses das nossas vidas, e também uma clara preocupação com a saúde mental, também fazia parte do mesmo projeto de resolução discutido no final de julho, em que o PSD também apelava a um plano de contratação de psicólogos, reconhecendo que hoje a saúde mental, e nomeadamente há também estudos sobre este tema, é hoje um dos principais desafios da vida de um estudante, mas fazia agora uma questão final para terminar, tendo em conta que também não tenho mais tempo, que se prende com, neste ano letivo, portanto estamos agora a iniciar um ano letivo, qual é que é, no vosso entendimento, a principal preocupação / dificuldade neste regresso às aulas presenciais, e nomeadamente num aspecto concreto que já fomos contactados no grupo parlamentar, e termino, Sr. Presidente, relativamente a instituições que possam estar a obrigar alunos de grupos de risco a participar em aulas presenciais, e se têm tido reporte destas situações que já nos chegaram e que para nós nos preocupam, e por isso esta principal preocupação, e por outro lado também esta nota, este detalhe sobre como é que está a situação dos alunos de risco, se estão ou não estão a ser obrigados a frequentar aulas presenciais. Muito obrigado pela vossa presença.
A mesma questão para a gestão do tempo, agradecimento e a compreensão também, e passava a palavra de imediato ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Luís Monteiro, tenha a bondade de ser deputado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar-vos e agradecer a exposição inicial que fizeram, que foi bastante clara quando enunciaram um conjunto de prioridades que têm para o ensino superior. E eu, no pouquíssimo tempo que tenho, colocar-vos aí algumas questões, porque acho que é importante nós aprofundarmos para também fazermos um trabalho melhor e mais, e passa a redundância, mais aprofundado aqui no Parlamento. A discussão do financiamento no ensino superior existe há muitos anos. Eu acho que é importante nós, quando apontamos isso, dizermos então que metas exatamente é que nós temos. O financiamento é preciso ser aumentado para as instituições de ensino superior em primeira linha, porque precisam de orçamentos, dos seus orçamentos privativos para dar resposta às suas carências atuais, mas precisamos também de aumentar o financiamento e reforçar a ação social, diminuindo também o valor praticado das propinas. Aliás, propinas essas que falaram e bem na questão dos mestrados, dos doutoramentos e das pós-graduações, está completamente descontrolado. Tivemos a semana passada, ou há 15 dias, uma discussão aqui no Parlamento, onde o Bloco apresentou uma medida muito simples, que era começar a discutir, para início de conversa, um limiar máximo para o valor dessas mesmas propinas. Essa proposta foi chumbada. A subida dos 16 IAs para os 18 IAs foi uma proposta do Bloco no Orçamento de Estado para este ano. Obviamente que nos congratulamos com isso. É preciso ver agora os efeitos e os impactos que isso vai ter já neste início do ano letivo. É verdade que nós temos historicamente um atraso naquilo que é a resposta aos pedidos de bolsa, mas é também importante salientar que nos últimos anos o Governo e bem tem conseguido dar uma resposta mais rápida a isso, apesar de continuar a existir atrasos. Deu-se um passo muito importante nessa matéria. Mais recursos humanos. Uma das questões que nós colocamos aqui, ainda na altura do confinamento, era a necessidade premente de ter todos aqueles docentes ou investigadores que estavam com contratos precários ou como docentes convidados, de verem prorrogados os prazos dos seus contratos. Porquê? Para não acontecer o que aconteceu na altura da pandemia, em que os prazos acabaram, muitas das aulas tiveram de se estender por mais tempo e tivemos docentes a ter de avaliar exames fora dessas mesmas, já fora do seu contrato, e temos agora uma falta clara de docentes no ensino superior para dar uma resposta mais clara àquilo que é esta necessidade do ensino, do ensino misto. Termino só com uma pergunta sobre a questão da vossa representatividade e se a necessidade de criar este movimento está diretamente relacionada com o facto do espaço do ENDA deixar ou não de vos representar nessa medida. Muito obrigado.
Muito obrigado pela gestão criteriosa do tempo, Sr. Deputado. Eu agora passava de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Alma Rivera, quem desde já concede a palavra, 3 minutos, tenha a bondade, Sra.
Obrigada,
Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar um movimento académicas, por mais uma vez trazer aqui ao Parlamento estas questões fundamentais relativas ao ensino superior e que nós temos acompanhado na sua quase totalidade. E, aliás, há aqui um elemento que nós procurámos também trazer para cima da mesa na nossa intervenção mais recente, que é exatamente esta ideia de que este é um tempo de definição estratégica e é um tempo em que os investimentos têm que ser pensados para corrigir erros e para remediar déficits estruturais, e que o ensino superior, nesta lógica, desempenha aqui um papel fundamental. Aliás, não se conhece nenhum país que queira fazer um desenvolvimento intenso que não tenha associado um grande investimento em ciência, tecnologia e ensino superior. E, portanto, só mesmo um pensamento e uma visão curta que olha para o ensino superior e para a educação como uma despesa e não como um investimento explica o grau de desinvestimento existente e, ao mesmo tempo, os impedimentos que existem para que um jovem que não tenha 3 mil, 4 mil, 5 mil euros por aí fora, na melhor das hipóteses, possa tirar um mestrado, que hoje é absolutamente fundamental, tendo em conta até aquela que foi a integração no processo de Bolonha, que nós, a tempo certo, também criticámos e apontámos como um erro. Posto isto, de facto, há aqui desafios que nós também partilhamos, a questão de assegurar um caráter de maior universalidade e, portanto, remover obstáculos e, por outro lado, garantir que isso não se traduz numa perda de qualidade e que a qualidade também é reforçada com este investimento. Aliás, e temos insistido sempre nisto, não pode ficar, isso não pode ser uma escolha das instituições, tem que haver uma transferência de financiamento para as instituições o fazerem, porque não se faz omeletes sem ovos e, portanto, não é possível, com o nível de financiamento hoje existente, que resulta de diversos cortes ao longo dos anos, fazer muito melhor do que aquilo que temos. Com a mesma coisa relativamente ao quadro docente, nós não podemos ter universidades que vivem na base da precariedade, nós não podemos aceitar que exista aqui uma falha na transmissão de conhecimentos, porque a certo momento, hoje, o quadro docente vai deixar de trabalhar, é a lei da vida, e, portanto, não, por mais que os governos não queiram enfrentar este problema, ele coloca-se, e não é com professores precários que há a hipótese que tiverem, esperemos que tenham, irão procurar outros projetos de vida e não na contribuição para a academia. E, portanto, é preciso, sim, um reforço de financiamento. Esta é uma prioridade que nós temos. E, para terminar, eu queria que pudessem dar a vossa opinião relativamente àquela que foi a medida aprovada quando do estabelecimento das medidas excepcionais de resposta ao Covid, em que se deixou ao critério das universidades a forma de pagamento, uma redução no pagamento das propinas, e que nós, naquele momento, apontámos como uma medida estéril, e achamos que aquilo que sabemos é que foi assim, mas era importante que pudéssemos saber de que forma é que isso se traduziu na vida dos estudantes. E também relativamente à questão das residências, nós temos recebido várias queixas, não só relativamente à falta, e vou mesmo terminar, Sr. Presidente, não só porque não houve um verdadeiro investimento e não houve construção, mas também porque existem, de facto, estudantes com dificuldade de acesso a residências. Nós temos casos concretos, por exemplo, no Porto, e queríamos saber se tinham mais algum, porque o Ministro não acredita que há problemas e nós gostaríamos muito que ele pudesse conhecê-los. Obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada, e um agradecimento pela compreensão quanto à gestão do tempo. Vamos ver agora se a senhora deputada Ana Rita Bessa está por videoconferência, não estando, que ela tinha dado nota que poderia eventualmente intervir se estivesse atempadamente por onde se dirigiu, não estando, eu chamava para a participação a senhora deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN, que nos acompanha por videoconferência. Senhora deputada Bibiana Cunha, seja bem-vinda novamente e tenha a palavra. Lembro só que tem 3 minutos para intervir. Tenha a bondade, Sra. Deputada, pode falar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo novamente, cumprimentar também a académicas, felicitá-los inclusivamente por este esforço conjunto de agregação de vontades com vista precisamente a trazerem, por exemplo, aqui à nossa Comissão aquelas que são as vossas preocupações, que da parte do PAN também ouvimos com bastante atenção e acompanhamos. De facto, nós temos defendido que para o contexto especial que vivemos deveria haver um plano específico para o ensino superior, a título de exemplo, para evitar que estudantes tenham que abandonar o ensino superior, os seus sonhos, os seus projetos, enfim, no fundo, as suas ambições, fruto de condições socioeconómicas que porventura se tenham também alterado, mas também, a par disto, uma valorização que é fundamental daqueles que são os nossos investigadores. Evidentemente, isto não se faz se fazer um debate do fundo daquilo que é o financiamento das instituições de ensino superior, e nesse sentido acompanhamos as preocupações que trouxeram aqui relacionadas com o ensino superior. Gostávamos de aproveitar este momento em particular para vos deixar duas questões concretas, partindo também de preocupações que trouxeram. Uma delas prende-se precisamente com os serviços da ação social. Nós sabemos bem que eles têm como função atribuir bolsas aos estudantes, mas que todos os anos há problemas que se repetem, nomeadamente nos despachos das bolsas. Sabemos também que aos serviços muitas vezes a informação chega fora de tempo. Este ano o concurso começou a 25 de junho, o início do cruzamento de dados foi anunciado a 10 de setembro e à data de hoje há processos que continuam sem dados, sem estar resolvidos. E isto faz com que muitos estudantes, no fundo, só poderiam avançar, por exemplo, para o pagamento de primeiras mensalidades, até de alojamento, se avançassem eles próprios com a verba, o que obviamente contradiz aquilo que é a necessidade de bolseiros. E, portanto, entendemos aqui que a DGES, neste sentido, está a falhar. E gostaríamos de saber da nossa parte que conhecimento têm dos problemas associados aos atrasos na atribuição das bolsas e nos constrangimentos que isto cria aos estudantes. O segundo ponto que gostaríamos de aproveitar a vossa presença para esclarecer convosco é que, de facto, temos conhecimento que foram várias as instituições de ensino superior que alteraram o valor das propinas para estudantes que já estavam a frequentar um mestrado, e isto, obviamente, revela-se completamente injusto e até carece de transparência, alterar as regras a meio do jogo. E, portanto, o PAN apresentou uma proposta que visava, no fundo, limitar este valor àquilo que são seja a taxa de inflação. Esta proposta foi aprovada na generalidade, será feito agora o processo de especialidade, mas gostaríamos de saber da vossa parte, nas vossas instituições, que conhecimento têm desta realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha, pela compreensão também quanto à questão da gestão do tempo. Estamos agora na parte conclusiva da audiência, deste movimento associativo, académicas, e como sabem tem direito, na conclusão desta audiência, uma intervenção final de 10 minutos. Podem usá-la de forma alternada, como muito bem entenderem, e com a máscara ou sem a máscara, como bem entenderem também. Portanto, a partir deste momento, durante 10 minutos, mais coisa menos coisa, têm direito à palavra, tenham a bondade.
Agradecer mais uma vez a oportunidade. Relativamente àquilo que podem ser os contributos do nosso movimento para a discussão do Orçamento de Estado do próximo ano, está claro na nossa exposição que, de facto, aquilo que nós precisamos é de um maior financiamento para o ensino superior. Isso pode ser respondido de várias vias. Há uma que, particularmente, no financiamento direto às instituições e às dotações orçamentais que são atribuídas a cada instituição, que nos faz alguma confusão. Porque, de facto, e isto sentiu-se muito nos últimos meses, particularmente durante a indefinição que se sentiu no início da pandemia, que se usava a questão da autonomia das instituições de ensino superior como defesa para algumas questões mais complicadas de indefinição no contexto que nós atravessámos e que os estudantes, sem dúvida, sentiram durante largos meses. Mas depois, por outro lado, naquilo que é o financiamento das instituições de ensino superior, essa autonomia é um pouquinho limitada. O que é que eu quero dizer com isto? As últimas atualizações que foram feitas, as atualizações significativas que deram resposta àquilo que foram alterações legislativas, como, por exemplo, na questão do PREF-PAP e como a diminuição do teto máximo do valor das propinas para o primeiro ciclo, foram compensadas com o aumento do financiamento das instituições. E foi o único aumento significativo que as instituições tiveram de financiamento e que, ao contrário do princípio da autonomia das instituições, foi de facto aumentado o seu financiamento, mas não foram as instituições que decidiram para onde é que essas verbas e esse aumento de financiamento iam ser alocadas. Foram simplesmente definidas pelos órgãos superiores de governo. Outra questão que nós achamos essencial estar refletida naquilo que é a discussão do Orçamento de Estado prende-se também com os serviços de ação social, como nós já partilhámos nos últimos meses, e com a sua inatividade, a falta de utilização, a não utilização das instalações desportivas, as questões dos bares que os próprios serviços de ação social exploram ou que concessionam, que perderam grande parte dos seus rendimentos, as refeições também, teve um impacto brutal. E são milhões de euros que os serviços de ação social das nossas universidades perderam de receitas próprias nos últimos anos, nos últimos meses. E nós entendemos que essa perda, da qual os serviços de ação social não têm nenhuma responsabilidade, tem que ser acautelada, porque também é com as receitas próprias que os fundos sociais de emergência e apoios de emergência são garantidos. E nós temos algum receio que estes apoios de emergência não consigam ser garantidos por via destas quebras de receitas próprias que os nossos serviços de ação social tiveram. Isto também nos leva a uma reflexão um pouco curiosa, porque, de facto, aquilo que nós nos apercebemos é que a ausência de estudantes nas universidades condicionou aquilo que era as receitas dos próprios serviços de ação social, o que pode ter aqui uma leitura um pouco estranha ou descontextualizada de que, de facto, é que os estudantes é que financiam os próprios serviços de ação social. Isto, logicamente, que é uma preocupação que nós temos. E se calhar, um terceiro ponto a destacar era um investimento, quer para, ao nível de infraestruturas das nossas instituições, quer ao nível de equipamentos e transformação digital dos nossos processos e das questões de sala de aula. Nós vemos com alguma apreensão que, por exemplo, um quilómetro, no raio de 1 km, 2 km das nossas universidades, encontramos no parque escolar disponível nas imediações das nossas universidades, muitas das vezes melhores condições tecnológicas do que nós temos, estudantes universitários, nas nossas universidades. E isso preocupa-nos. Do ponto de vista das infraestruturas, isso também ficou muito, muito, muito marcado com este contexto que nós estamos a atravessar, porque, de facto, se nós já tínhamos uma realidade em que muitas das vezes os estudantes nas nossas universidades assistiam às salas de aulas em auditórios lotados, muitas das vezes nas próprias escadas, nas próprias escadarias dos auditórios, este contexto da pandemia e a pressão que se causou nos espaços, logicamente pelo distanciamento que se impõe, pôs um bocadinho a nu estas questões e os investimentos infraestruturais essenciais e emergentes que nós sentimos para as nossas instituições.
No seguimento também como o colega António falava, e respondendo também ao Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD, de facto, tirando uma ou outra exceção, naturalmente que os estudantes dos grupos de risco não estão só obrigados a ir às salas de aula ou aos períodos letivos. Isto de forma direta, se formos a falar de forma indireta, naturalmente que estes grupos de risco estão a ser obrigados, falando nesta questão da modernização e da falta de equipamentos das nossas salas de aula, se não existir uma gravação dessa sala de aula, esse aluno está a ser obrigado porque não consegue ver em casa essa aula. Sobre a questão também, e falando também para o Sr. Deputado Luís Monteiro, na questão da representatividade do ENDA, naturalmente que é um espaço de discussão e naturalmente que o vai continuar a ser dessa forma, com uma estrutura interna e com funcionamento naturalmente também interno das estruturas que o compõem.
Permite-me acrescentar aqui relativamente ao ENDA. De facto, a criação do movimento Académicas é uma manifestação de uma falta de representatividade que as nossas estruturas, que representam sensivelmente 90 mil estudantes de ensino superior, sentem a nível nacional. E esta afirmação levou-nos a reflexões internas que estamos a ter, que não pretendemos trazer para aqui, mas que foram preocupações nos últimos anos e que foram também refletidas naquilo que foi a criação deste movimento. Eu gostaria de acrescentar também que relativamente às questões do ensino à distância e da falta de equipamentos informáticos, quer por parte dos estudantes, quer por parte das próprias instituições de ensino superior, ainda hoje recebi dois ou três e-mails com testemunhos de estudantes que estão preocupados e que estão em isolamento profilático, também por recomendação das autoridades de saúde, e que não estão a ter mecanismos salvaguardados para conseguirem acompanhar as aulas. E, logicamente, ficando 15 dias em casa, irão comprometer aquilo que é a aquisição dos conhecimentos, que nesta fase de recuperação desta atividade presencial e desta atividade letiva, certamente, não havendo alternativas e não havendo questões que possam salvaguardar estes problemas que vão surgindo, será marcadamente uma dificuldade que nós vamos sentir durante este ano letivo. Permitam-me também falar, e também respondendo à questão do grupo parlamentar do PCP, relativamente ao Plano Nacional de Alojamento, há várias questões que nós, e ao alojamento, no global, há várias questões que nós gostaríamos de salvaguardar. Uma é clara, é a falta de quartos disponíveis para os estudantes de ensino superior. E isto, logicamente, que levou ao aumento daquilo que eram as rendas no mercado privado, que respondem à maioria das necessidades dos estudantes deslocados, e esse aumento de rendas está longe de ser concordante na realidade com aquilo que é anunciado na plataforma Alfredo, que todos nós conhecemos. E apontamos também uma questão que diz respeito àquilo que é a nossa noção que nós defendemos de descentralização, que o próprio Plano Nacional de Alojamento pode comprometer, e que o acordo que foi feito com a Móvel Jovem e com as associações hoteleiras também compromete, que é, nós temos aqui representados 90 mil estudantes e que este ano foram assegurados com a questão do acordo com a Movi Jovens, as associações hoteleiras, 167 quartos das 4.500. E o Plano Nacional de Alojamento também reflete essa discrepância daquilo que é a realidade deste aumento de números de camas para as nossas instituições, que são 90 mil estudantes, comparativamente com outros centros urbanos, particularmente do Porto e Lisboa, e que logicamente vai aumentando aquilo que são as assim, as condições que se vive nestas cidades. Nós não entendemos que o problema no ensino superior atualmente seja falta de quartos nestes grandes centros urbanos. Se calhar aquilo que nós entendemos é que de facto há um excesso de estudantes nestes centros. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
De facto, só concluir, de facto, agradecer terem-nos recebido hoje e de facto dizer que há muitos desafios no ensino superior nos próximos tempos e já decidimos também ter preparado de alguma forma alguns dos problemas que hoje e flagelos que hoje atravessamos. De facto, o ensino superior, e peço desculpa pela expressão, mas de facto o ensino superior em muitos aspectos está de luto, e isso também na intervenção inicial também que fizemos, estas estruturas estudantis, se nada for feito ou se nada também o Governo e a Assembleia da República intervir, de facto também podem estar de luto.
Eu gostaria, peço desculpa, só para terminar, só um último apontamento. Uma das características do movimento académico passa também pela nossa postura. E nós, em todas as nossas abordagens que fizemos, quer com grupos parlamentares, quer nas nossas comunicações, nos nossos comunicados, aquilo que é a nossa ambição é fazer parte da solução e não parte do problema. Não vimos aqui à Comissão Parlamentar, nem reunimos com os grupos parlamentares nos últimos meses, para apontar dedos ou para procurar responsabilidades para os problemas que estão a surgir. Aquilo que nós encontramos, e também foi aquilo que nos trouxe aqui, é de facto encontrar soluções para os problemas que vão surgindo, e queremos fazer parte dessa solução, e acreditamos que aqui nesta sala, logicamente, estão representados os principais interessados e os principais responsáveis, a par das nossas estruturas, acredito eu, nesta procura e no facto de encontrarmos soluções para estes problemas que o ensino superior atualmente atravessa. Obrigado.
Muito bem. A 8ª Comissão, naturalmente, que agradece a vossa presença, a resiliência também. Um movimento associativo muito expressivo, que junta 7 associações académicas, com cerca de uma centena de milhares de alunos e de estudantes. Obviamente que os propósitos são todos iguais. Naturalmente, aqui, os seus deputados e as suas deputadas tomaram as devidas notas relativamente aos vossos anseios. O que interessa, naturalmente, é ser a parte da solução, muito bem aqui exprimiu o António Alves. Quero ao António Alves e ao Ricardo Nora desejar um bom regresso até às vossas casas, Aveiro e Guarda, Covilhã, até à Covilhã. Façam boa viagem, naturalmente deixar aqui também o reconhecimento do vosso empenho em prol do movimento associativo. É isso que nós acreditamos também. Um desejo de uma boa viagem e contem sempre connosco, sempre que necessitar a 8ª Comissão, naturalmente, para vos ouvir. Muito obrigado. Eu acompanho-vos até ao exterior.